da constitucionalidade com o objetivo de limitar as possibilidades de recursos para o Tribunal Constitucional com efeitos meramente dilatórios. Nós, de facto, já tivemos, de certa forma, uma primeira abordagem a esta discussão na semana passada, mas dizer que atualmente, de acordo com aquilo que consta na linha B do número 1, basta que no âmbito de um processo tenha sido invocada a inconstitucionalidade de uma norma para que ela seja, para que haja um recurso da decisão para o Tribunal. Não se trata de casos em que tenha sido recusada a aplicação de uma norma com fundamento em constitucionalidade. Nesse caso, cabe na linha A. Trata-se apenas dos casos em que tenha sido suscitada a inconstitucionalidade da norma. E assim, basta que, havendo a aplicação da norma por um tribunal, uma das partes invoque a sua inconstitucionalidade para que suba ao Tribunal Constitucional, ainda que essa invocação tenha tido uma finalidade meramente dilatória, como todos conhecemos. Nós entendemos que esta possibilidade deve ser limitada em conjugação também com aquilo que discutimos a semana passada, e, portanto, também faço o apelo a essa consideração da tal via direta de acesso ao Tribunal Constitucional que defendemos, mas, enfim, entendemos que a possibilidade da linha B deve ser limitada aos casos em que a inconstitucionalidade invocada seja de natureza orgânica ou formal, ou seja, que a norma que está a ser aplicada tenha sido aprovada ou por um órgão que sem competência para fazer, ou que tenha sido aprovada com violação das normas constitucionais relativas à sua aprovação. Por exemplo, em violação de uma lei de valor reforçado, por exemplo. Portanto, a eliminação que depois temos na linha D do número 2 vai no mesmo sentido, só que neste caso temos uma possibilidade ainda mais vasta e mais que diz respeito à invocação da ilegalidade, das normas. E, portanto, o número 4, por consequência, é eliminado. Relativamente à proposta do Chega, nós temos só uma dificuldade. É que, se o Tribunal Constitucional considera uma norma desconforme com o direito internacional, declara a sua ilegalidade ou a sua inconstitucionalidade. E essa norma já não será aplicada. Como é que se recorre, então, da sua aplicação? É essa a nossa dificuldade com a proposta do Chega. Muito obrigada.
Muito obrigado também. Vamos passar, então, aos partidos políticos que não têm propostas nesta matéria, começando pelo Partido Socialista e pela senhora deputada Isabel Moreira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Um pouco em conformidade com aquilo que foi a discussão na semana passada, sim, daquilo que seria uma eventual mexida no sistema de fiscalização, não acompanhamos as propostas.
Tenho a palavra pelo PSD, a senhora deputada Mónica Quintel.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Chega adita uma nova linha D, é ao artigo 280, portanto, que versa sobre a fiscalização concreta de constitucionalidade e de legalidade, e o PCP retira-lhe a atual linha D, que tem a ver com a questão da fiscalização concreta por ação. E aduz para isso o argumento que temos visto muitas vezes esgrimido, como os recursos para o Tribunal Constitucional, designadamente quando está em causa os recursos da fiscalização concreta, serem vistos como manobras dilatórias por parte dos interessados, dos recorrentes, e até por parte de recorrentes com possibilidades económicas e apenas para fazer empatar os processos e para que eles possam prescrever. E eu penso que é importante que se desmistifiquem determinadas coisas. Desde logo, quando se recorre para o Tribunal Constitucional, os prazos de suspensão da prescrição são elevados para o dobro. Portanto, é raríssimo vir a prescrever por um qualquer recurso para o Tribunal Constitucional. Basta ver as disposições conjugadas do artigo 120, número 5, mais com o 121, número 3, e com o 120 do Código Penal, para se ver qual é o alargamento dos prazos de suspensão da prescrição, que é muito importante. Depois, temos que ver também qual é o prazo que o recorrente tem para a interposição do recurso. São 10 dias para interpor recurso e, quando for notificado, tem 30 dias para alegar. Agora, o recorrente não tem culpa de estar, às vezes, à espera um ano para ser notificado para alegar. Isso aí, o problema é do mau funcionamento do Tribunal Constitucional e de não dar invasão aos recursos. Agora, nós não podemos é retirar garantias de defesa que são absolutamente fundamentais aos cidadãos, apenas porque um órgão não está a funcionar, enfim, não está a dar vazão, chamemos-lhe assim, não está a ter a celeridade que é necessária para a aplicação da justiça. Recordo também a importância da fiscalização concreta, e vou dar dois exemplos, da fiscalização concreta da constitucionalidade na aplicação, não só para que se faça efetivamente justiça, e sabendo que o Tribunal Constitucional não aprecia, que é um problema grave que nós temos, não aprecia a generalidade dos recursos com base em vícios formais no recurso de interposição, no requerimento de interposição de recurso, porque se não estiver, o Tribunal percebe perfeitamente qual é o sentido do que é que está ali em causa, mas se não obedecer, se o requerimento não obedecer à forma sacrossanta de que a norma com que foi aplicado o sentido da norma que contende com a Constituição, e se não houver ali, enfim, aquela lenga-lenga habitual, o Tribunal já não conhece dos recursos. Basta ver qual é a percentagem dos recursos que são rejeitados liminarmente por questões formais, quando se muitas vezes têm grosseiros erros materiais. Eu dou aqui os exemplos, que com certeza se recordarão, dos artigos 40 do Código de Processo Penal, em que, há muitos anos atrás, era permitido que um juiz que aplicasse medidas de coação, como, por exemplo, a prisão preventiva, pudesse intervir em audiência de instrução e julgamento, pudesse integrar a composição daquele coletivo. E foram vários recursos de fiscalização da constitucionalidade concreta para o Tribunal Constitucional, designadamente ao fim de três decisões nesse sentido, passa até a força obrigatória geral, portanto, se assim for decidido, que fizeram a alteração e que hoje é uma das fundamentais garantias de defesa, em que um juiz que interveio na aplicação de medidas de coação e que aplicou prisão preventiva ou outra medida preventiva de liberdade, está impedido de participar, obviamente, nas medidas de... está impedido de participar na audiência de discussão e julgamento. E muito bem, porque já teve uma intervenção em que se pronunciou sobre o mérito da causa. Alguém que faz um juízo de culpabilidade sobre um cidadão de tal forma que determina que ele seja sujeito a uma medida de prisão preventiva é porque já tem um juízo de culpabilidade e depois já não tem isenção e imparcialidade para poder ir decidir sobre o mérito da causa. Portanto, isto foi muito importante e passou na fiscalização abstrata e passou e tudo e foram os processos de fiscalização concreta. Dou outro exemplo, mais recente, da questão do artigo 400, número 1, a linha E do Código de Processo Penal, em que o artigo dizia que alguém que era absolvido na primeira instância, e depois, imaginemos, o Ministério Público recorre para a relação e na relação era condenado em pena que não fosse superior a 5 anos de prisão, não podia recorrer para o Supremo Tribunal de Justiça. Isto era uma aberração total. Ou seja, é a primeira vez que alguém era confrontado com uma condenação, até 5 anos de cadeia, portanto é uma pena grave, não podia recorrer, quando era a primeira vez que era confrontado com a decisão com uma decisão em condenatória, portanto em clara violação, até do artigo 32, número 1, in fine, da Constituição, que nos diz que o processo criminal assegura todas as garantias de defesa, inclusive é o recurso. Portanto, o cidadão nunca podia recorrer. Era absolvido e, de repente, na relação vem uma pena, 4 anos e 9 meses, que era o que estava a acontecer cirúrgico para não ter recurso para o Supremo Tribunal de Justiça, e não podia recorrer. Portanto, isto era uma aberração total. E recordo-me que a conselheira Fátima Matamoros, depois foi ao plenário, ela foi a primeira a proferir um acórdão em que considerava esta norma inconstitucional. E que depois foi ao plenário e foi através do acórdão do 429-16 de 2016, de 13 de julho de 2016, declarou a inconstitucionalidade com força obrigatória geral. Que depois nós, aqui na Assembleia da República, corrigimos e na lei 94/2021 alterámos a letra da lei em conformidade com o sumário desse acórdão do Tribunal Constitucional, em que se, efetivamente se vem dizer que quando alguém é confrontado pela primeira vez com uma condenação tem o direito de recorrer, portanto, em termos de fiscalização concreta. E, não, e estes recursos que foram interpostos não foram por poderosos, foram por cidadãos comuns que efetivamente viram grosseiramente os seus direitos violados. E por isso a fiscalização concreta é muito importante e só o que é aqui de lamentar é que o Tribunal Constitucional não tenha, enfim, são 13 juízes, nós percebemos, mas não consiga dar vazão e não consiga despachar atempadamente estes processos, porque quer em termos de prazo há que desmistificar a questão da prescrição, porque suspende o prazo da prescrição e não são manobras dilatórias. Muitas vezes há situações dessas. O Sr. Deputado Alma Rivera, imagine que foi julgada, absolvida na primeira instância, e que na relação a condenam a uma pena de prisão efetiva de 4 anos e 8 meses, ou de um ano, que quer que seja, não podia recorrer, se não tivesse havido, por exemplo, o recurso de fiscalização concreta. Ou seja, é muito importante que hajam estes recursos, é muito importante que as normas que existam, os exemplos que dei, é para se perceber como efetivamente nós estamos absolutamente de acordo, o PSD está absolutamente de acordo com os fundamentos legais para a atual interposição de recurso para o Tribunal Constitucional. Muito obrigada.
Tem a palavra a Sra. Deputada Catarina Martins.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Não estou a comparar o que são mecanismos diferentes, mas já quando aqui debatemos o recurso de amparo, disse que o Bloco de Esquerda lhe preocupava a forma como se faz o recurso ao Tribunal Constitucional para garantir direitos, mas não haver um entupimento do Tribunal ou utilização de manobras dilatórias, e nós percebemos este equilíbrio. Percebemos também que neste equilíbrio não se podem retirar direitos fundamentais aos cidadãos, e é neste difícil equilíbrio que achávamos interessante que este debate continuasse na forma como o Tribunal Constitucional, do recurso ao Tribunal Constitucional, porque nos parece, dizendo eu, que são dois temas diferentes, mas que há aqui uma preocupação comum, que seria interessante encontrar formulações diferentes que nos pudessem fazer chegar a bom porto.
Tem a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares, do LIVRE.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde a todas e a todos. Nós, neste artigo 280, estamos genericamente de acordo com a proposta do PSD e, portanto, acompanha-lhe-emos. Temos de ter uma reflexão mais profunda sobre as propostas do PCP e não nos opomos às propostas do Chega. Muito obrigado.
Muito obrigado. Vou passar a palavra agora quer ao Sr. Deputado do Chega, quer à do PCP, para poderem dizer alguma coisa. Sr. Deputado Rui Paulo Sousa.
Obrigado, Sr. Presidente. Bem, no que diz respeito à nossa proposta, face ao que ouvimos, não temos muito a pronunciar, porque não foi colocado nenhuma questão específica. Obrigado.
Sr. Deputado Alma Rivera.
Eu por acaso tinha colocado uma questão, mas também não. Bom, também não. Não tem importância. Bom, nós de facto já tínhamos tido. Era aquilo que eu dizia inicialmente, acabámos por entrar nesta discussão a semana passada e nós tínhamos uma via de compensação, digamos assim, para essa perda de, digamos assim, desse recurso por parte do cidadão. E, portanto, é nessa medida que deve ser lida também a nossa proposta, como uma alteração que, digamos, é mais profunda do que aquela que apenas introduzimos com esta questão concreta da linha B. E é nessa medida que também percebemos as críticas que são feitas, mas depois acaba por ser uma opção que se faz quando rejeitamos outras vias de acesso ao controle da constitucionalidade por parte dos cidadãos, que a nós nos parece mais útil até neste caso, ou pelo menos ter, se calhar, pela gravidade que se exige, pela atualidade, enfim, pelo efeito útil que se exige, acabaria por ser mais útil como forma de defender direitos, liberdades e garantias, porque no fundo acaba por ser muitas vezes isso que se trata, mas enfim, naturalmente é um debate que estamos disponíveis para continuar a ter, compreendendo os argumentos que aqui são invocados. Muito obrigada.
Muito obrigado. Passamos ao artigo.